Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Você curtindo a partir de agora e até às 6, o programa No Mundo da Bola, falando do esporte para você nesse dia 15 de março de 2018, nessa quinta-feira, depois show de Vinícius Júnior em Guayaquil, com a vitória virada em cima da equipe do Emelec por 2-1. O garoto apareceu, o garoto está no pedaço. Ele tem a número 20 do Flamengo e 17 anos. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Márcio Guedes, aqui com os comentários. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, você curtindo o programa No Mundo da Bola. É a hora de falar do Rio de Janeiro, do Brasil. Representou muito bem ontem em Guayaquil e venceu o jogo pelo grupo 4 da Libertadores América desse ano 2018. 5-5.
Olha aí, o timaço nacional. Olha aí, o timaço nacional.
Cadê o hino dele? Do Mengão, do mais querido do Brasil.
É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração.
Você é deixar pouco o hino, deixa o hino. Isso, bom. Sebastião Luiz Xavier, coração vascaíno, também tem cores rubro-negras. Nessa quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, 2-1 e de virada. Vamos relembrar o gol da vitória do Mengão, marcado por Vinícius Júnior, direto da página do Show de Bola Nacional no site das rádios EBC. Olhe lá e você confere. Vamos lá, o gol de Vinícius Júnior, 2-1 em cima do Emelec.
Carlos Borges!
E olha a cobrança, do Emelec pela pista direita, vai jogar essa bola na área, galera. Segura a onda de novo, Diego Alves. A cobrança vai ser feita pelo Monteiro lá pelo lado direito. Vem bola na área do time do Flamengo. Olha a bola fechada, subiu ali de cabeça, chegou tirando o Rodolfo. Vai, Everton, acredita, o Vinícius Júnior pediu. Olha que lançamento, Vai, Vinícius Júnior, domina, vem lá ele, o Davi. Dominou, Diego pediu, recebeu, dominou, soltou, Vinícius Júnior, bateu, lá dentro!
Balança essa rede, Vinícius Júnior. Olha aí, galera. É aí. Histórico aqui, Vinícius Júnior da número 20. Olha aí, tá dupla cara comigo, Rafael Espíndola.
Nacional.
Balança. E o Vinícius Júnior vira o jogo pro Mengão. Agora, Flamengo 2, Emelec 1.
Flamengo, sempre Flamengo.
É, tá aí o Vinícius Júnior marcando o gol da vitória, 2-1, ele que fez dois gols entrando no time e virando o jogo para o Flamengo. E você pode acessar esse e outros gols históricos narrados pelos nossos locutores acessando radios.ebc.com.br. Acesse e fique por dentro de toda a programação da Rádio Nacional. E quem traz as últimas do mais querido do Brasil é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo conquistou a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América contra o Emelec fora de casa no Equador, em Guayaquil, de virada, pelo placar de 2-1. Após o atacante Angulo marcar para os equatorianos, aos 19 minutos do segundo tempo, o Flamengo foi para cima do adversário. Mas a reação começou efetivamente após a substituição de Everton Ribeiro por Vinícius Júnior, logo depois do gol sofrido. Vinícius Júnior marcou o primeiro aos 32 minutos e o segundo aos 40, fechando a vitória rubro-negra. E o autor dos gols fala sobre a sensação de decidir uma partida na Libertadores.
Ah, fica marcado assim, não só para mim, mas para todo o pessoal do Flamengo, que ontem, apesar de vencermos o jogo, convencemos, né? Seria um pecado a gente não sair de lá com a vitória pela partida que a gente estava fazendo.
Após a partida, o técnico Paulo César Carpegiani disse que é questão de tempo para que Vinícius Júnior se torne titular. O jogador comenta a afirmação do treinador.
Ah, ele vem sempre me colocando no momento certo e falou para eu ter tranquilidade que no momento certo ele vai me colocar para ajudar o Flamengo, e ontem não foi diferente. Eu entrei com a ajuda de todo mundo, pude fazer dois gols e decidir a partida.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o Santa Fé da Colômbia, no próximo dia 18, marcado para o Maracanã. Mas antes, no final de semana, no domingo, o Flamengo enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Carioca no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, toca o hino do Mengão aí. Bolívar 1-1 para o Colo-Colo do Chile, Atlético Nacional 4, Delfim do Equador 0, Emelec 1, Flamengo 2, Grupo 6, esse foi o Grupo 4 do Flamengo, Grupo 6, Estudiantes de La Plata da Argentina 3, Real Garcilaso 0 e Grupo 7, Corinthians 2, Deportivo Lara da Venezuela 0. E a gente quer que você participe conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 21 é o código do Rio, 997849503, 21 também é um código para você ligar para a gente, 21176917 ou 6918. A pergunta é a seguinte: você acha que o garoto Vinícius Júnior pode decidir a Copa Libertadores da América a favor do Flamengo? Mande o seu recado, a live está aqui, eu, Márcio Guedes e também Valdir Luiz, ali o Luiz Ferreira também aqui nos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É hora de chamar eles, ele vem aí, ó. Ele que sabe o que diz. Valdir Luiz, boa tarde. Acho que o garoto mostrou realmente o que pediram para ele ser um jogador habilidoso e um jogador que vá decidir para o Flamengo. E acho que ele decidiu ontem, por vários motivos, mas decidiu e fez dois belos gols. Primeiro gol, um golaço, e o outro, um belo gol. Boa tarde,
um abraço, Borja, um abraço para o meu amigo Márcio Guedes, que está aqui também no estúdio, participando com a gente. Um abraço para você que está em casa, acompanhando o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu diria o seguinte: inquestionáveis os dois belos gols que ele fez. O que me chamou a atenção, até durante a transmissão, você vai se recordar, que eu disse: estou estranhando o Vinícius Júnior entrar pelo lado direito. E ele acabou entrando para o lugar que ele não entra sempre, ele entra sempre aberto pela esquerda. E o Carpegiani viu uma certa deficiência do lateral esquerdo, o Bagui, e botou o Vinícius Júnior por ali. E aquele
ele
detalhe,
tentou com o Lucas Paquetá no primeiro tempo, mas o Lucas Paquetá prende demais a bola, não tem a velocidade que o Vinícius Júnior tem, né?
E é diferente, Lucas Paquetá não é um jogador agudo, o Vinícius Júnior é um jogador agudo, aquele que vai na direção do gol, procura a finalização. Na primeira bola que ele pegou mal na bola, jogou na bandeirinha de corno do outro lado.
Isso.
Aí depois ele fez um belo gol e o que aconteceu é o seguinte: aquele gol do empate desarrumou o Emelec, teve que sair. E quando o Emelec saiu, com a facilidade que tinha o Flamengo, com a habilidade dos jogadores do Flamengo, e meter uma bola longa do Everton para ele, ele ficou no mano a mano com o zagueiro, fez um belo gol. Só acho o seguinte, vamos devagar. Ele há muito tempo que não jogava bem. Ele entrou bem ontem, fez um belo gol, dois belos gols. Enquanto o Botafogo entrou já no finalzinho, naquele time do Botafogo que entrou contra o Flamengo, foi um time, uma caricatura de time. Ontem ele entrou num momento difícil do jogo, quando entrou contra o Botafogo já estava 2-1, ele entrou ontem num momento difícil do jogo, e aí mostrou que tem categoria, que teve personalidade, mas vamos devagar. Vamos.
Ele inclusive declarou ali e falou que o Paulo César Carpegiani disse, ó, aguarda mais um pouco, você não vai ser o titular. Você tem muito, muito ainda que queimar.
Aí é muito bom você ter um jogador como opção no banco, um jogador de qualidade, que mude o jogo. E o Carpegiani não vai abrir mão, por enquanto, do 4-1-4-1. Foi pro 4-4-2 e acabou ganhando o jogo. Parabéns pro Flamengo. Fez uma partida brilhante. O resultado foi inteiramente justo. O Diego Alves fez uma defesa no jogo. Chute do Preciado e mais nada. É, até antes do gol. E o gol, que não teve culpa, bateu no Rodolfo. Então o Flamengo foi superior, já poderia ter virado o primeiro tempo ganhando o jogo. Teve um pênalti que não foi marcado.
Logo no início, né?
Logo no início, com 7 minutos, mudaria a cara do jogo. Então foi uma vitória limpa, bonita do Flamengo. Mas eu quero fazer um registro aqui sobre o Lucas Paquetá. Estão enchendo a bola demais desse garoto.
Tá com a... Brigou com o Diego.
Empina a bundinha, está brigando com os companheiros, não passa a bola para ninguém. Tá querendo dar uma de Mário Sérgio, que saudoso Mário Sérgio, que olhava para um lado e metia a bola do outro, tá fazendo isso, então tem que baixar a bolinha. O mal desses meninos é que eles são mal assessorados por amigos, por assessores, por empresários, e se acham já craque. É um bom jogador, tem futuro, mas baixa a bolinha, seja mais humilde, porque ele é um jogador comum. Ele vive um bom momento, então o vale também para o Vinícius Júnior. Então uma vitória justa e retocada. Cabe do Flamengo, a única coisa que me chamou a atenção é que não teve Aeroflá hoje, mas fica pra próxima.
Mas é o Flamengo é sempre o mais querido do Brasil, pelo menos é o que dizem
por aí. É paixão, cara, Flamengo, é minha vida, Flamengo, te amo!
João Batista e o Deca Rio está participando conosco, você pode participar, o que você acha? Vinícius Júnior pode decidir a Libertadores para o Flamengo, você acha? Decidiu ontem um jogo da Libertadores, mas será que decide na parada a Copa Libertadores da América? O que você acha do Vinícius Júnior? Participe conosco na nossa live, no nosso Face, no nosso WhatsApp e também no telefone. Ele vem aí, ele é Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Boa tarde, meu querido Márcio Guedes. Você concorda com as colocações do Valdino em relação ao Lucas Paquetá e Vinícius Júnior? O que você acha? A vitória maiúscula, ontem poderia se dizer dessa maneira, do Flamengo sobre o Emelec? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Cabeça.
Opa!
Boa tarde, Índio.
Você me
colocou aqui numa sinuca de bico.
É.
Só que é sinuca de bico.
Sim. Né? E o Valdir disse que o Lucas Paquetá...
O Valdir já falou tudo que, né? Eu ia falar, o Valdir falou.
Ah, tá.
Então o ouvinte vai ouvir tudo de novo, repetir, só com a voz diferente.
Ah, é?
Acho é uma perda
de tempo. Mas será
que
é porque vocês são botafoguenses que têm a mesma opinião?
Não, eu vou falar sobre cinema, pós-teatro e tal, porque eu já falo tudo que eu queria falar.
Nada mais? Olha, e Henrique Dourado, dois gols perdidos.
Eu sou pago, então eu tenho que falar.
Lógico.
Eu vou repetir com outras palavras que ele falou.
Tá, tudo bem.
Com a sua categoria.
Com a minha categoria, mas você foi tão brilhante, tão preciso, e fez uma análise com tanto bom senso e, por coincidência, pensou igual a mim. Eu só acrescentaria o seguinte: a torcida do Flamengo tem o hábito, eu nem diria mau hábito, de colocar logo pra cima qualquer jogador que apareça. Qualquer vitória, mesmo se...
Ajudado pela imprensa também.
Com a sua importância, ela tem um valor muito alto que ela significa, por exemplo. Então, de repente, ontem o Vinícius Júnior hoje, né, ficou acima do Messi até. Foi um dia do Messi, mas virou dia do Vinícius Júnior. Se comparar uma coisa e outra, peraí, né? Vamos com calma. O Paquetá, há poucos dias, tinha sido pedido na seleção brasileira. Nosso Bocage aqui, na TV Brasil, falou de Bocage, ele falou com um pouco de cuidado, como se não fosse ele, mas... A gente sabe que ele manobrou os pauzinhos.
Ele manipulou.
Teria chance.
Não, você falar em empaquetar na seleção, absurdo total.
Lógico,
assim,
lógico.
Assim como você fala hoje, Vinícius Júnior na seleção.
Também, lógico.
O Vinícius não estava jogando rigorosamente nada. Ontem ele entrou muito bem num jogo que o Flamengo foi sempre melhor, porque o Flamengo é muito mais time que esse Emelec. Já tinha o pênalti, muito bem o Valdir lembrou, um pênalti escandaloso, o pênalti. Não precisava nem de replays, em casa você viu que foi pênalti. O Flamengo teve um jogo nosso dourado ontem.
Dois gols perdidos.
Até um anão faria um daqueles gols. Então, um anão já faria, né?
E um centroavante que o Henrique Dourado.
Inacreditável isso. Acho que o excesso de cobrança em cima dele, não sei o que está acontecendo. O Flamengo tem que ter um pouco de calma, porque esse cara aí, ele sabe fazer gol, ele é matador. Agora, então o Flamengo ganhou um sufoco sem a menor necessidade. Foi bom por quê? Porque foi uma alegria muito grande, você vencendo uma virada. Porque o Vinícius Júnior, pela primeira vez, foi, deu assim, uma ideia do Vinícius Júnior que a torcida espera, que pode ser até que ele seja um dia, quem sabe?
Pode. Lá
eu,
na frente.
Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei.
É, eu tô esperando pra ver. Vai depender muito do que ele vai viver na Europa.
Eu acho que ele é um garoto bom de bola, tem velocidade, corajoso, ele tem um tipo de futebol. Como é que é o negócio?
Vertical.
Verticalizado, né?
Agudo,
verticalizado, né? Então ele tá pra usar, ele tá empoderado. Pra usar mais a palavra da moda, né? Tem mais algum, Brandão?
Não, empoderado tá bom. Aí?
Não, né?
Pouco... Mas gostou, você como botafoguense gostou e como, logicamente, não, carioca e brasileiro, não, torceu pro Flamengo.
Eu achei legal porque tem 17 anos, é um jogo de Libertadores, ele entrou no final, fez 2 gols, sendo que eu acho o primeiro gol lindíssimo, um golaço. É. O segundo também foi um gol legal. O primeiro foi fora de série. Então, acho que o Flamengo tem razões para estar satisfeito com ele e com o Flamengo. Nesse grupo aí, eu acho que o Flamengo e o River, os dois melhores times. Agora, o Flamengo ainda tem um outro adversário.
Que é o Santa Fé.
Que é perigoso também.
E vai jogar sem torcida aqui no Nilton
Dia
Santos.
Dia 18 de abril.
O Emelec é o mais fraco do grupo. Para mim, esse Emelec já está rifado. A briga vai ser entre o Flamengo e o time da Colômbia. Por isso esse jogo próximo.
E o River, né?
O River, para mim, vai ser o primeiro do grupo. É. Eu vi o jogo ontem, River e Boca. Jogou muito o River. Jogou com uma garra extraordinária. E essa conquista em cima do Boca, super campeão
da Supercopa
da Argentina, deu uma moral violenta ao time inteiro. O Scocco jogou muita bola ontem. O goleiro também foi muito bem.
Armani.
O jogo foi emocionante lá no estádio Malvinas, Argentina. Acho
lá
que
em Mendoza.
Em Mendoza, que é uma cidade que me traz magníficas recordações.
Tá certo, então, meu querido Márcio Guedes, Valdir. Luiz Ferreira, vem aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Informação, Luiz Ferreira, boa tarde.
Olha, Borges, boa tarde para você, os ouvintes ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Vitória do Fluminense, derrota de Gustavo Scarpa. A liminar que liberava o meio Gustavo Scarpa, atualmente no Palmeiras, de seu vínculo com o Flusão, foi derrubada em novo julgamento na tarde desta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a decisão, o jogador perdeu a garantia legal que teve para assinar com o Palmeiras. Ele e o time paulista CBF ainda serão notificados oficialmente da decisão. Com isso, o atleta Gustavo Scarpa perde condições de defender o Palmeiras e o contrato com o Flusão passa a valer novamente, Borges.
Detalhe é o seguinte, o Zeca é o mesmo problema. O Flamengo não aceitou porque o departamento jurídico do Flamengo achou perigoso que ele está pendurado numa liminar. Aí, e agora o Corinthians aceitou. Pode acontecer a mesma coisa. O Palmeiras, aliás. Não, o Palmeiras em relação ao Gustavo Scarpa. O Zeca em relação ao Corinthians.
A decisão não é definitiva.
Não, sim, mas ele está...
Ele estava negociando com o Corinthians e com
isso,
o Flamengo.
Isso que eu estou dizendo. Com o Flamengo, o Departamento Jurídico do Flamengo não quis bancar. Mas o Departamento Jurídico do Corinthians está bancando a possibilidade e ele está na mesma situação do Gustavo Scarpa.
Se eu fosse dirigente do Palmeiras, e o Palmeiras tem um diretor executivo muito competente, com o Alexandre Matos, provou isso pelas suas passagens... agora no Palmeiras, antes pelo Cruzeiro, que é uma passagem pelo Cruzeiro, são trabalhos vitoriosos. Eu acho que chega pro Fluminense, liga pro Fluminense. O Scarpa não tem mais clima para jogar no clube, nem com a torcida, nem com a comissão técnica, nem com os companheiros que não se apresentou. Paulo Autuori não quer ver nem pintado, o Abel também. Então o que acontece? Procura as pessoas do Fluminense, faz um acordo, ou financeiro ou dentro do jogador, porque esse impasse é ruim, sabe para quem? Pro Palmeiras, que está dando uma grana para ter que continuar pagando ele por mês, que deve ter dado uma boa luva, e não vai poder usar o jogador.
Porque o problema do Santos, por exemplo, o Santos não quer nem o Zeca. Ele quer ganhar um dinheiro com a investição.
Caso do Fluminense. O Fluminense não quer mais, o Borges. Tem certas situações que depois que arranha, fica difícil de você manter o jogador no clube. É o caso do Zeca, é o caso do Arão no Botafogo, que acabou o Botafogo perdendo, porque houve uma bobeada também. Mas na época o Botafogo não tinha grana para fazer a proposta de renovação. Quando deu o cheque para ele, ele já tinha fechado o Flamengo, devolveu. Então, está acontecendo o mesmo caso do Linha da Amaral 10 anos atrás, se lembra? Do Leandro Amaral, que o Fluminense tirou do Vasco, depois ele voltou pro Vasco sem clima. Então o que acontece é o seguinte, faz isso, faz um acordo. O Palmeiras tem tanto jogador.
É melhor um bom acordo
é melhor
do que uma briga.
Como diriam os antigos, uma boa demanda.
Isso.
Olha, falando, Borges, essa decisão que saiu do Tribunal Regional do Trabalho não é definitiva. foi cassada apenas a liminar que favorecia o Gustavo Scarpa. O caso vai ter o trâmite normal na 70ª vara do trabalho do Rio. O Palmeiras ainda não se manifestou sobre o caso. E o Fluminense entende que, sem a liminar a favor de Gustavo Scarpa, fica fortalecido para conseguir um acordo com o atleta e o Palmeiras. Os clubes, inclusive, vinham negociando uma compensação ao Tricolor das Laranjeiras. O meio Johan, que interessava Abel Braga, chegou a ser avaliado como uma forma de encerrar essa disputa judicial.
Valeu, 5h23 no Rio e Brasília. Bruno Mendes traz as informações de tudo que aconteceu nessa quarta pelos principais estaduais e regionais. Vem, Leo de Peso. Bruno Mendes.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados desse programa No Mundo da Bola. Vamos começar com os resultados de norte a sul do Brasil nesta quarta-feira. Campeonato Acreano, o Galvez venceu o São Francisco 3-1. O Vasco foi goleado pelo Rio Branco 4-0. Campeonato Alagoano, o Asa venceu o CSA por 1-0. Campeonato Amazonense, o Manaus bateu o Faixa por 2-1. Campeonato Brasiliense, Brasiliense 2, Formosa 2, Gama 1, Real 0, Santa Maria 4, Bolonense 0, Ceilândia 5, Samambaia 2, Sobradinho 1, Luziânia 0, Paracatu 2, Paranoá 0. Campeonato Cearense, o Floresta bateu o Fortaleza por 1-0. Campeonato Paraense, o Independente perdeu em casa para o São Raimundo por 2-1. Campeonato Paraibano, o Serrano venceu o CSP 1-0, o Desportivo Guaraíba bateu o Autosport 1-0 e o Nacional de Patos bateu o Atlético também por 1-0. Campeonato Pernambucano, o Salgueiro venceu o Vitória 1-0, o Central bateu o América 3-2, o Sport venceu o Santa Cruz por 3-0. Campeonato Potiguar, o Baraúnas venceu o Globo 2-1. Campeonato Sul Mato Grossense, o Comercial empatou com o Corumbaense em 1-1.
Valeu, Bruno Mendes, confirmando então, o Náutico venceu o primeiro jogo 2-1, classificou-se em cima do Cuiabá, o São Paulo ganhou 3-0 do CRB, já tinha ganho 2-0, então faturou, está na próxima fase, o Goiás está na próxima fase, eliminou o Coritiba no Couto Pereira, e ainda tivemos também Atlético Mineiro e Figueirense com o São Vitor salvando o time do Atlético Mineiro depois de 2-2 no tempo 2-1, aliás, para o Figueirense, depois de 1-0 no primeiro jogo para o Atlético Mineiro. O Cianorte perdeu para o Internacional está dentro, então Atlético Mineiro, Náutico, São Paulo, Goiás e Internacional se classificaram nessa. Agora temos ainda os jogos que vão acontecer no dia de hoje: Vitória da Bahia, Bragantino, Sampaio Correia, Ponte Preta, Vila Nova de Goiás e Ferrinho do Ceará, Ceará e Atlético Paranaense, Avaí e Fluminense. Vamos falar já já do Fluminense. 5h26, voltamos já já.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Já passei aí toda a Copa do Brasil, já já vamos falar do Fluminense que enfrenta o Avaí, mas é a hora do momento estádio no programa No Mundo da Bola. Vem aí, estádio. Professor Wagner Gomes.
As lutadoras Beatriz Ferreira e Graziele de Jesus se destacam no boxe internacional e participam da International Félix Stank Tournament. O torneio está sendo realizado na cidade de Varsóvia, na Polônia. As brasileiras lutam hoje a semifinal. São combates difíceis. Graziele lutará contra Jasmina Zapotoczna, da Polônia, e Beatriz pega Aneta Rzeszowska, também da Polônia. Portanto, se passarem, vão disputar o ouro. Não passando, já ficam com o bronze garantido. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Aí o nosso Wagner Gomes sempre trazendo o Momento Estádio pra gente. Agora é hora da contagem regressiva. Vem aí a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o Boletim Nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Você sabe quem é Aquiles? Não estou falando diretamente do guerreiro grego, personagem de Homero em sua obra Ilíada. Aquele mesmo que deu origem à expressão calcanhar de Aquiles. Vou apresentar a você outro Aquiles, sucesso na Rússia. Ele até recebeu o nome em homenagem ao herói grego. E dizem por aí que tem o poder de prever o futuro. De forte, não tem nada, mas é muito belo. Aquiles é um gatinho branco como neve que mora no Museu Hermitage em São Petersburgo. E todas as agências de notícias do mundo cravam. Aquiles tem um dom e é infalível. Brincadeira, né? É que o felino ganhou seus dias de fama acertando resultados em confrontos entre seleções. Você já ouviu sobre isso, né? Claro que sim. Aquiles é o novo Paul. Paul foi o polvo da Copa de 2010 que acertava os resultados da seleção alemã. O polvo vivia no aquário de Oberhausen, na Alemanha, e decidia o vencedor em uma partida da Copa da África do Sul, quando escolhia um dentre dois recipientes com comida. Cada recipiente tinha uma bandeira representando uma seleção. Paul morreu meses depois, em outubro de 2010, e deixou um legado. Tentaram substituí-lo com todos os tipos de animais, mas ninguém conseguiu chegar aos tentáculos do polvo. Aquiles é o novo vidente, e lá na Rússia garantem que ele tem 100% de aproveitamento. O método é o mesmo de Paul. Colocam duas vasilhas com ração e uma bandeirinha de um país ao lado de cada uma. A ração que Aquiles comer representa a seleção que vai ganhar. Na Copa das Confederações de 2017, o gato foi acionado em 4 partidas e acertou os 4 resultados. Mais ou menos, né? Teve um jogo que Aquiles ficou na dúvida e acabou não comendo a ração da tigela. Mas, pasmem, a partida terminou empatada. Então, tecnicamente, o felino acertou. E nem adianta fazer barulho para tentar influenciar Aquiles em suas decisões. O gatinho é surdo e não perde a concentração. Ele até ganhou um fã-ID da FIFA, documento só para quem tem ingressos aos jogos da Copa do Mundo. Mas Aquiles não vai poder entrar nos estádios porque o único animal permitido no ambiente é o cão-guia. A previsão do felino vai ter que ser mesmo no Hermitage. Aquiles não é o único gato do museu. O Hermitage abriga mais de 50 gatos, que protege as exposições de roedores indesejáveis.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Qual de você que acredita no sobrenatural? É realmente...
Como é que é o negócio?
Ele que acredita no sobrenatural.
É novidade isso. É. Eu queria falar melhor do gato, depois do Valdir.
É, depois. Você acha que dá certo esse negócio aí? Olha, você já jogou carta, essas coisas, abuso já?
Olha, eu...
Não, já jogou?
Não, não, nunca joguei. Nunca com jogou. Todo respeito, eu acredito em Deus. Eu acho que tem muito 7-1 usando o negócio de carta que tudo. Eu acho muito, sabe?
Manu.
E sobrenatural, eu não acredito. Meu amigo, só acredito que eu tiver lá. dentro do,
do avião. Mas de qualquer maneira, sorteio, você acha que não? Esse negócio de comer a ração, comer a outra?
É, isso aí faz parte de folclore. Isso é até legal, mas faz parte de folclore.
E do gato, gostou?
Olha, o gato é um bicho interessante, mas eu não gosto mas de você, ter gato em casa, que dá muito trabalho. É.
Eu tenho gato.
Já tenho eu que sou um gato.
Tem gato?
Já
tenho gato.
Quatro, tenho bonitinho. Dois, que dois morreram. Félix, né? Felícia. Teodoro.
Por que aí... não pega um e bota o nome de Aquiles?
É, você entendeu uma boa ideia. Eu tô ouvindo. A cabeça me mostrou Aquiles. Gostou? Me lembro meu gato Félix, que foi o primeiro.
Gato branquinho. Félix?
Chamava-se Félix, branquinho.
Bem muito, branquinho.
É, morreu há mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Morreu já 13, 14 anos. Eu tenho dois gatos atualmente. Ambos têm 19 anos. Estão durando muito, estão muito bem.
Mas eles adivinham alguma coisa sua? O que vai acontecer com...
Adivinham. Você vai encontrar mulheres bonitas na rua ou não?
É mesmo?
Bicho, bicho de estimação tem uma sensibilidade.
Agora, por que que
sabe gato... quando a gente tá triste, sabe quando a gente tá feliz?
Agora, sabe que nesse jogo agora da Champions League... Entre o Bayern Munique e o
Besiktas, teve uma invasão de gato.
Não, o mais interessante é um gato lindíssimo, cor caramelo, grande. Ele entrou no
estúdio. Gorducho, ele, robusto,
grande, mas ele é forte, mais forte e gordo. Aí fizeram o seguinte: a TV alemã principal fez uma enquete. O cara botou lá. Pra você, qual foi o craque do jogo, o melhor do jogo?
Votaram no gato.
O quê? 150 mil votos no Katze. Gato em alemão, Katze. O segundo colocado foi o Miller, sei lá, com 15 mil. O gato teve 10 vezes mais. Pro torcedor foi o craque do jogo. E agora?
Botafogo tinha uma.
É, tinha.
Um mascote, o Biriba, né?
Não,
Biriba. 1948. E teve um jogador horrível, horroroso, nos anos 50, chamado Gato. Que fazia dupla com o tal de Kasnek. Pode consultar os alfarrábios aí. Anos 50. Perdia tudo, fazia gol. Uma porcaria. Gato era Garrincha, jogava com Garrincha. Começo da lista era Garrincha, Gato, Kasnek e Wilson Moreira e outros bichos aí.
Wilson Moreira não me lembro jogar.
Então você faça uma pesquisa, por favor. É. Gato e Kasnek. Faça agora aí.
Agora,
a Google aí.
Só rapidinho. Todo gato tem olho verde?
Não. Pode ter cor caramelo.
Pode, né? Mas... Você tem olho verde, não?
Não. Agora, todos os gatos são pardos, né?
Isso diz a lenda.
5:35. É o Corinthians, venceu o Deportivo Lara com gol novamente dele, Emerson Sheik, quem está marcando seus gols, ele, o grande Emerson Sheik, o veterano Emerson Sheik e Juliano Justo, JJ vem aí com as notícias.
O importante era vencer, e isso o Corinthians conseguiu, com os 2-0 sobre os venezuelanos do Deportivo Lara. O timão chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança do grupo 7 da Libertadores. Os paulistas dominaram a partida, mas os gols só saíram na etapa final. Um deles foi do zagueiro Pernia, contra, e o outro foi de um velho conhecido da Fiel, Emerson Sheik, de cabeça.
Eu fico extremamente feliz de, primeiro, de poder retornar ao Corinthians, minha terceira passagem aqui, sinal que aqui eu fiz grandes amigos e dentro de campo eu pude dar minha parcela de colaboração. Nesse retorno agora eu ouvi muitas coisas, né? Mas eu tinha aprovação do Fábio, aprovação da diretoria e parte dos jogadores. O que faltava mesmo era se dedicar aos treinamentos, uma vez que eu fiquei um período longo sem jogar, né? Extremamente feliz porque eu tenho treinado pra caramba, tenho consciência da minha idade, tenho consciência que é um grupo qualificado. Os treinos são treinos competitivos, né? Onde todo mundo quer e pode jogar, tem condições de jogar, então eu fico feliz de dar a minha parcela, feliz pelo gol também, mas vale lembrar que tem mais 20 ou 30 atletas que podem entrar também e que podem colaborar.
Além da chegada do ídolo, o técnico Fábio Carilli também valorizou a chegada de outro campeão mundial, o volante Ralf.
Desde o momento que começou a falar desses dois jogadores, a gente já acelerou para que acertasse mesmo, né? Por conta disso, né? O ano passado, acho que já faltou isso no momento de que a gente não conseguia os resultados. Né? O Jô trouxe um pouquinho essa responsabilidade para ele, né? Que ele foi fundamental e importante, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então a gente está muito feliz e sabe que ele pode melhorar e está treinando muito. O Emerson está treinando muito para que melhore a cada dia, para que possa nos ajudar cada vez mais.
Independiente e Milionários fecham a segunda rodada do grupo hoje à noite na Argentina. E o próximo compromisso dos paulistas será só no dia 18 de abril, contra o Independiente na Argentina. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Volte, Luiz. O Corinthians ainda também não convenceu, né?
É, mas venceu em casa, que é importante.
Sim, mas não convenceu,
não, né? Não convenceu ainda. O
Corinthians... Os dois brasileiros que já começaram bem. Os brasileiros começaram mal e só teve a vitória do Palmeiras na primeira rodada. Na segunda já teve dois vencendo, o Corinthians e o Flamengo.
E o Corinthians. Você viu o Emerson, rapaz, um jogador de 39 anos, que fez um contrato de 6 meses, fez 2 gols decisivos para o time do Corinthians nos últimos 2 jogos. Agora no domingo para o Campeonato Paulista e ontem abriu o caminho da vitória com o primeiro gol.
Você lembra da passagem do Sheik pelo Botafogo? Foi tumultuada. Mas eu acho que no começo ele estava muito bem.
O problema dele no Botafogo, inclusive as pessoas que trabalham lá até hoje, elogiam muito ele, que ele sempre foi um cara muito atencioso com o pessoal da rouparia. O problema é que ele viveu um momento no Botafogo de desmando. De atraso de salário, sem comando.
Tudo isso.
Maurício Assunção não queria mais nada com o clube. Deixou na mão lá do amigo dele da praia, o Rogério Loureiro. Depois botou o Gotardo já numa situação irreversível. Então,
mas no começo ele se empenhava muito, corria muito.
Se ele tivesse...
Ele quando veio pro Brasil, pro Flamengo, ele começou bem.
O Tita disse pra gente numa jornada que participou que ele ia ser um grande...
Era um grande jogador.
Se ele tivesse sido pro Botafogo na gestão do Carlos Eduardo ou agora com o Nelson, ele ia render muito mais.
Você imagina a Libertadores de cima do Botafogo?
Não. A Libertadores do Botafogo jogou ano passado. 5:39, vamos falar do Fluminense. Deixa eu falar do Botafogo. Botafogo jogou ano passado.
Calma,
mas foi muito bom.
Solta
o hino do Fluminense.
Crianças, calma. O produtor tem que intervir. Atenção, intervenção do produtor. Peraí, Borges. Eu sei. Valdir e Márcio, fiquem calmos. Matéria do Botafogo do Rodrigo Ricardo no último bloco.
Abraço pra Dias. Sobre o sufoco da última rodada que vão ter que ganhar. Vamos lá, 5:40 o Fluminense. Vamos lá, solta o hino do tricolor das Laranjeiras. Esse é mais tricolor do que nunca. E hoje tem um problema, né? Que vai enfrentar o Avaí em Santa Catarina, no estádio da Ressacada. E bom que não tem o gol qualificado mais. Em função disso, uma vitória de 1 gol de diferença leva para os pênaltis. Uma diferença de 2 gols, o Fluminense se classifica. O empate é da equipe do Leão, lá de Floripa, Leão da Ilha. Olha aí, vamos conferir com o Rodrigo Ricardo, notícias do Flu.
É dia de decisão. Avaí e Fluminense vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para hoje à noite no estádio da Ressacada, em Florianópolis. No primeiro jogo, o Leão da Ilha levou a melhor. Venceu por 2-1 o tricolor em pleno estádio Nilton Santos. Diferentemente dos últimos anos, gol marcado fora não é critério de desempate. Uma vitória do tricolor por 1 gol de diferença leva a decisão para as penalidades máximas. Caso o Fluminense vença por 2 gols ou mais, leva a vaga para o Rio de Janeiro. Qualquer outro resultado, quem ganha a vaga é o time de Santa Catarina. Está em jogo também Dindim. Afinal, quem seguir na competição vai levar de premiação R$1.800.000 para chegar à quarta fase. O Avaí está embalado. Arrancou um empate no último lance do clássico contra o Figueirense. O técnico Claudinei Oliveira ainda ganhou algumas opções que retornam do departamento médico, como Getúlio, Lourenço e Rafinha. Mas estes jogadores devem ficar no banco de reserva. Já o técnico Abel Braga deve mandar a campo esta noite. No gol, Júlio César. O trio de zagueiros é Ibanez, Gum e Reginaldo. Laterais, direito Gilberto e Ayrton Lucas na esquerda. No meio de campo, Richard, Jadson e o equatoriano Sornosa. No ataque, Marcos Júnior e o jovem centroavante Pedro. O árbitro da partida será Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Ele é paulista e será auxiliado pelos seus conterrâneos, Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizzo. Todos de São Paulo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Márcio Guedes. É difícil para o Fluminense hoje, mas essa questão de não ter o gol qualificado facilitou um pouquinho, né?
Como diriam os antigos, veio a calhar. Porque se houvesse o gol qualificado, a situação do Fluminense seria muito pior, né?
Porque o Avaí teria feito 2 aqui, né?
Mas ele com 1-0 classificaria, porque ele fez um gol. Porque 1-0 daria para o Fluminense.
Daria?
É porque ele foi 2-1. Aí 1x1, 1x0 com gol qualificado. Ele fez 1, com 1x0 daria 3.
É que o Fluminense hoje vive duas realidades. Uma é de que, na minha opinião, é um elenco fraco, limitado, muito difícil para qualquer treinador trabalhar. E que não vai ter grandes voos com essa realidade muito limitada do futebol do Fluminense. E a parte boa é o seguinte, o Abel, outro, como diziam os antigos também, faz das tripas coração, porque ele monta um bom esquema de jogo.
Ele montou agora com 3 zagueiros.
Um time que tem uma liderança. O Paulo Tuari também, na parte de estrutura do departamento, faz o que pode. Então o Fluminense tem um retaguarda interessante. E eu, 3 ou 4 jogadores de bom nível, mas eu acho muito fraco o Fluminense. Não vai, mesmo que passe hoje, pode passar. Acho que o Fluminense não tem muito futuro. Não sei se o Valdir concorda comigo. Acho um time de voo curto.
É, o Fluminense está conseguindo alguma coisa por causa do trabalho do Abel, desde o ano passado. Sim. É um jogo difícil.
Agora eu acho que ele começou a ajeitar o time a partir dos 3 zagueiros.
Eu comentei o jogo no último domingo. Os 3 zagueiros se adaptaram muito bem. Tanto é que estão usando bem os 2 alas, o Gilberto.
E hoje ele tem que jogar assim mesmo, precisando da vitória?
Claro, ele não pode mudar a maneira de jogar. Porque o 3-5-2 você fica até mais leve, porque você usa bem.
Os laterais hoje serão importantes alas, né?
Mas eu acho que estou com o Márcio. Eu acho que o jogo de empate, o Fluminense sai fora.
Agora, 3-5-2 no futebol brasileiro.
Tem que ser muito bem treinado, né?
Quase sempre deu errado. E quando deu certo por um tempo. Depois a coisa degringolou.
Não, o Abel tá voltando no esquema rapidinho, bode, 10 segundos. Que não se usava há 20 anos, que ninguém falava de 3-5-2. É. E uma emergência, ele usou o 3-5-2.
Pra se defender.
E acabou.
Sim. Aliás, aquele técnico do Botafogo também andou usando
o 3-5-2. Botafogo, 5h44, vamos lá. Só fala no Botafogo. Não, Bruno Mendes. Vem aí, é de peso, solta aí os principais estaduais e regionais do país conosco. Vamos girar.
Vamos lá para falar dos jogos desta quinta-feira pelo Brasil. Campeonato Mato Grossense, 8h10 da noite, Arena Pantanal. A bola vai rolar para Misto e Luverdense. Campeonato Paraibano, 8h30 da noite no Almeidão. A bola rola para Botafogo e Souza. Campeonato Sul Mato Grossense, no estádio Morenão, em Campo Grande, o Operário recebe a equipe do Urso. E pela Copa Verde, 21h15, a bola rola para Paysandu e Santos. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
5h45 no Rio e Brasília.
Olha aí, o timaço nacional!
Santos Futebol Clube, vamos falar dele? O Santos vem. Isso, cadê? Vamos. Como é que é o hino do Santos?
Santos!
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 Agora quem dá bola. Quem vai dar a bola é o JJ Juliano Justo falando do Santos. Vamos lá, Juliano.
Buscar a primeira vitória na Libertadores e reagir na temporada. Esses são os objetivos do Santos na partida das 7h15 da noite de hoje contra o Nacional no Pacaembu. Para o capitão Alisson, o Peixe não pode deixar passar essa oportunidade.
É óbvio que a gente não tá satisfeito, né? São 4 jogos sem vencer e jogador de futebol e técnico e todo mundo quer sempre vencer. Então é óbvio que incomoda um pouco a gente. A gente não está aqui para colocar desculpa em nada, mas a gente encontrou algumas adversidades. Mas se tratando de Santos, seja qual for a adversidade, a gente sempre vai ter o pensamento de vencer. O Jair vem testando alguns jogadores, né? Acho que ele usou, se ele não usou todos, usou quase todos os jogadores do elenco. Então acho que isso é importante também, mas acho que chegou o momento da gente reencontrar o caminho da vitória.
E para voltar a vencer, o técnico Jair Ventura promoverá algumas mudanças na equipe. Léo Cittadini e Rodrigo entram no time nas vagas de Renato e Copete. Gabigol também volta à equipe titular. Assim, o Peixe deve ter hoje à noite Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Alisson, Vecchio e Léo Cittadini, Sacha, Rodrigo e Gabigol. Lembrando que com a derrota na estreia para o Real Garcilaso, o Santos ocupa a lanterna do Grupo 6. E o adversário da noite de hoje, o Nacional do Uruguai, chega com 1 ponto, conquistado no empate contra o Estudiantes no Uruguai. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. No final a gente vai tentar dar aí o resultado de Santos e Nacional do Uruguai, que jogam hoje. Destroyers da Bolívia e Peñarol do Uruguai, Independente da Argentina e Milionários da Colômbia, São jogos também que complementam essa Taça Libertadores, jogos dessa quinta-feira. 5h48, voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Na reta final do programa No Mundo da Bola, 5h50. É hora do Mário Silva, Nacional na Copa. Vamos lá, Mário Silva, o que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. México 1986, a 13ª Copa da história. Chegamos ao grupo E, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Uruguai e Escócia. Alemanha Ocidental e Uruguai, num jogo violento, empatam em 1-1. A Escócia perde para a Dinamarca, gol do Larsen, 1-0. A Alemanha vence a Escócia por 2-1. A Dinamarca bate o Uruguai com categoria 6-1. Dinamarca forte no grupo. Dinamarca vence também a Alemanha Ocidental por 2-0. Uruguai e Escócia empatam em 0-0. A Dinamarca, tranquila, venceu as 3 partidas, faz 6 pontos. Alemanha Ocidental, 3. Essas duas seleções estão classificadas para outra fase. E nós vamos para o grupo F. O grupo da Inglaterra, da Polônia, de Portugal, de Marrocos. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Valeu então, vamos falar então de Botafogo e Vasco, 5h51.
Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Vamos todos cantar de coração.
É o jogo que a Nacional transmite 16h a partir das 15h30. Eu, Jorge Ramos, Maurício Costa e Rafael Monteiro com Luiz Ferreira no plantão da informação. Esse domingo vale muito para a classificação da Taça Rio e também para a fase semifinal do Campeonato Carioca. Rodrigo Ricardo, sempre ligado, traz notícias do Botafogo e do Vasco.
Enterovírus. Este é o adversário do Vasco, que vem provocando náuseas e vômitos no elenco vascaíno. A virose já tinha afetado 8 jogadores antes da partida contra a Laú pela Libertadores e voltou a atacar o grupo Cruz Maltino. Apesar dos problemas de saúde, o treinador Zé Ricardo espera contar com força máxima para o clássico contra o Botafogo.
partida importante também no final de semana contra o Botafogo, né? A gente ainda não está classificado, nem pela pontuação geral e nem pela Copa Rio, né? Pela classificação da Copa Rio, encarar o clássico com maior firmeza possível. Vamos ver agora a recuperação dos atletas todos. Espero que contemos com todos em condição. E aí sim, com todos em condição, nós vamos de força máxima, sem dúvida alguma.
Martin Silva, Paulão, Paulinho, Pikachu, Wellington, Wagner, Ricardo, Thiago Galhardo, Rafael Galhardo, Bruno Cozendê, Paulo Vitor e Caio Monteiro foram afetados pelo enterovírus, em maior ou menor intensidade. Outra preocupação é Leandro Desabato. O argentino deixou o jogo contra a Laú com um desconforto muscular. O Vasco é líder do Grupo A com 10 pontos, mas está ameaçado por Flamengo e Cabofriense, que vem logo atrás com 9 pontos. Dependendo da combinação de resultados, o Vasco pode, inclusive, perder a vaga nas semifinais da Taça Rio. O Botafogo se prepara para o clássico contra o Vasco neste domingo no estádio Nilton Santos. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 40 e poderão ser comprados pela internet ou em pontos de vendas a partir desta sexta-feira. A partida é de suma importância para o futuro do Alvinegro no Campeonato Carioca. O Glorioso está em terceiro lugar no Grupo C, com 10 pontos. O time de General Severiano está atrás de Flamengo e Portuguesa, que tem respectivamente 13 e 10 pontos, e jogam entre si nesta última rodada da Taça Rio. Mas a ordem do técnico Alberto Valentim é se focar no clássico e esquecer a calculadora. Mas é bom lembrar que em caso de derrota para o Vasco da Gama, o Botafogo fica fora das semifinais da Taça Rio. Outra novela alvinegra que está próxima do fim é a contratação do atacante Rodrigo Aguirre. Segundo fontes de General Severiano, faltam apenas detalhes para o atacante uruguaio ser emprestado pela Udinese ao Botafogo. De acordo com o cronograma, se tudo der certo, o jogador de 23 anos assina contrato nesta sexta-feira com o Glorioso. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Só para lembrar que o Mário Silva vai comentar e analisar o jogo Flamengo e Portuguesa no Kleber Andrade, que é no mesmo horário que interessa a Botafogo e Vasco. E o Brandão diz o seguinte: se o Vasco vencer e a Portuguesa perder, o Botafogo tá fora.
Tá pelo saldo de gols. Tá pelo saldo
fora
de gols.
Fora da Taça Rio.
Mas o Botafogo
ficaria
entra
no bolo dos quatro.
Semifinal da,
mas
do campeonato
torcendo pro Flamengo ganhar.
É,
ou não?
O querido co-irmão.
Teria Rodrigo que torcer pro Flamengo. É. Não, tô dizendo, se o Vasco vencer e a Portuguesa...
Para resumir tudo.
Não. Estou falando, não. Espera aí. O Vasco ganhou, o Botafogo perdeu. Aí o Flamengo ganhou da Portuguesa.
Aí o Botafogo entra.
É paixão, cara. Flamengo, não, é minha vida.
Aí, pergunta que eu faço. Na Taça Rio, ele tem que torcer pro Flamengo ganhar a Taça Rio para poder jogar as semifinais ou não?
Não, já tá na semifinal.
Já tá na semifinal de qualquer maneira.
Porque ele tem mais pontos que a Portuguesa.
E o jogo, o que você acha?
Olha, eu acho um jogo equilibrado, é clássico, um jogo equilibrado. O Botafogo tem a seu favor. Teve uma semana melhor de treinamento. O Vasco teve esse problema de virose, como destacou o Rodrigo. Teve um jogo desgastante, não só fisicamente, como emocionalmente. Eu acho que dá pro Botafogo conseguir um resultado positivo. Como acredito também que o Flamengo vai vencer. E eu acho que vão dar os quatro grandes, tanto na semifinal da Taça Rio como na semifinal do estadual.
Você espera que quem ganha é o Botafogo.
O Botafogo ganha e o Flamengo ganha.
E se o Vasco ganhar? O que, que você acha?
O Vasco ganhar, ganhou. Eu acho o seguinte.
Ganhou, né?
Eu não concordo com o Valdir Luiz.
Vocês só estão pensando no Botafogo.
Para mim, o Vasco vai ganhar, porque o Botafogo sempre que pega e entra como favorito, o outro time está com virose, está desfalcado, está cansado, aí que o Botafogo perde.
Você vai fazer palpite hoje ou vai aguardar sexta-feira?
Não, amanhã,
não,
amanhã.
Eu acho que o Botafogo não vai ganhar esse jogo, não. O Botafogo está muito fraco, muito fraco. O Valdir Luiz acha que está muito bem organizado, que tem não sei quem lá, que eles acham o time muito ruim esse time do Botafogo. Não é a menor confiança, acho o Vasco melhor que o Botafogo. Agora, quanto à classificação, eu não entendi nada do que o Valdir Luiz vocês falaram.
O Vasco ganha, o Botafogo perde, o Botafogo estará nas semifinais.
O Vasco ganha?
Sempre do estadual. O Vasco é que não pode perder, porque senão ele está fora... Se a Portuguesa vencer,
ele fica fora das duas.
Das duas. Esse é que é o problema. O Vasco não pode perder porque ele acaba perdendo, ficando fora das duas. Botafogo pode até perder e fica dentro da.
Mas eu espero que dê Botafogo e Flamengo.
Se eu espero. Flamengo, eu espero ganhar na Mega Sena.
Se a Portuguesa ganhar do Flamengo e o Botafogo perder do Vasco, acontece o quê?
Entra, o Botafogo está nas semifinais do estadual.
Ah, então não, tá de qualquer modo. O Botafogo perder pro Vasco, pro Português ganhar pro Flamengo, o Botafogo tá fora das
duas. Tá vendo? Tá
das duas.
Tá vendo?
Se a Portuguesa ganhar, amigo, é um leque
não,
de
lambança. Não, aí não. Aí é uma lambança já.
Empate.
Aí tem que fazer as contas.
Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente discute isso. Fluminense e Avaí, o que você acha hoje?
O resultado. Jogo equilibrado, 1-1.
O que você acha o resultado? Fluminense e Avaí hoje.
2-0 Avaí.
Santos e Uruguai do...
Nacional
do Uruguai.
1-1.
E aí, Santos e...
2 ao Santos.
Um abraço, hein?
Outro, até amanhã.
Bom dia, um abraço ao Márcio Guedes. Eu prometo que amanhã nós vamos...
E se a Portuguesa ganhar e o Vasco perder?
amanhã
isso é meio complicado.
Amanhã nós vamos explicar isso tudo. O Luiz Ferreira vai trazer a explicação
que isso, aqui pra fera? Gente,
tá certo? Olha aí.
Que isso, fera?
Como é que é? Como é que é?
Se a Portuguesa ganhar, acontece o quê? O índio.
5h58, vamos para 5h59, vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço para você, voltamos amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.